Palavra de Especialista.
Estamos de volta com o Palavra de Especialista de hoje, que está falando sobre futebol e como o esporte bretão se tornou um negócio rentável. A gente está conversando com o professor e jornalista Paulo Miranda Fávero, que é estudioso do futebol como um fenômeno econômico. Professor, o senhor terminou o primeiro bloco com dois dados que firmaram na minha cabeça: 200 milhões de reais por ano e 1.000 jogadores sendo exportados do Brasil para a Europa, especialmente Portugal. O que a gente pode dizer é que o Brasil seria uma periferia da Europa, especialmente Portugal, e Portugal seria uma periferia futebolística dentro da Europa?
Eu acho que a relação centro-periferia, ela acaba acontecendo em todas as escalas possíveis. Então, ao mesmo tempo que o Brasil é uma periferia da Europa na questão dos jogadores, o Brasil exerce uma função de centro se pegar países como Colômbia, Bolívia, Paraguai, Uruguai e até Argentina, num caso mais recente, porque vários jogadores desses países acabam vindo para o Brasil para jogar. E na Europa acontece a mesma coisa. Então, o Brasil manda e assim, também temos que pensar a questão de escala dentro do próprio país. Então, às vezes, o Brasil pode exportar um jogador direto para o Porto, para o Benfica ou para o Sport, que são clubes grandes de Portugal, como pode exportar um jogador para o Vitória de Setúbal ou o Nacional da Ilha da Madeira, que são equipes menores, e eles, depois de um tempo, eles vão se transferir para as equipes maiores de Portugal ou outras maiores de Europa. Muitas vezes, a ida para a Europa, na maioria das vezes, ela não vai direto para o clube grande. Ela tem um clube intermediário que recebe jogadores. E aí, nesse caso, um fenômeno muito, muito evidente é na África, né? Não só a África do Sul, mas vários países do norte da África e da África Central, eles, garotos, vão muito cedo para a Europa, principalmente Bélgica, França, inclusive levantando questões de tráfico de jogadores, né? Que saem cedo de casa e vão para um país desconhecido.
Professor, tem uma outra parte no estudo do senhor que essa eu estava tentando entender. Parece que os campeonatos de pontos corridos, eles também auxiliam nessa concentração de renda, por assim dizer, a concentração de títulos entre os times maiores. Como que funciona esse mecanismo? É isso mesmo?
Isso é uma coisa que com certeza vai dar polêmica. Muitos ouvintes podem até não concordar, mas pensando nos estudos, o campeonato de pontos corridos, ele começou de 2003 para cá, né? Ele mudou o sistema de campeonato brasileiro aqui no país e ele parte da lógica da poupança, né? Quanto mais se acumular, no final é campeão. Então, não necessariamente é o time mais brilhante ou o melhor que vence. É o time mais regular, com uma campanha mais regular, vitoriosa. Não vou dizer que quem ganha não é o melhor, não é um time bom. Mas muitas vezes os times que marcaram foram times que cresceram em momentos decisivos, que ganharam decisões. Então é muito comum lembrar do Flamengo, que sempre se classificava de uma forma não muito convincente, mas crescia numa reta final, time de decisão. E isso faz com que o futebol seja um esporte mais popular. Teve uma pesquisa que foi feita na Inglaterra que mostra que o esporte que mais dá chance ao acaso é o futebol, dentre os esportes pesquisados. E ele tem uma incidência maior de zebra. Então isso, ao mesmo tempo que é um esporte que chama, que se populariza, ele também, economicamente, ele acaba sendo, não sendo tão interessante para os investidores, porque ele não, o resultado não é tão programado. E aí, no caso dos pontos corridos, o time vai vence um time que planejou, que se organizou, que foi regular. Como não tem um momento exato de decisão, todos os jogos valem a mesma coisa, os clubes não pensam em segurar os atletas por conta disso. Eles não têm a falar, olha, quando o time vai jogar o Mundial no fim do ano, ele fala, não vou vender ninguém. Ele segura os jogadores para aquele momento. Mas quando o time está só com o brasileiro, ele chega no meio do ano, ele vende quem for que aparecer e pelo valor que for, porque sabe que todos os jogos são iguais, então não necessariamente você precisa ter os craques em todos os jogos.
Entendi. Professor, a partir dessa conversa a gente claramente distingue, vamos dizer, duas categorias no futebol. seria, colocando em termos gerais, né, num extremo, os times ricos, os times grandes, que são os grandes times europeus, alguns times brasileiros também que têm muito dinheiro, o pessoal novo do Oriente Médio também que tem muito dinheiro, e os times que, como o seu próprio estudo diz, os times da periferia. Como que esses times da periferia e o futebol na periferia se virou para sobreviver depois dessas regras novas?
Sob muitas dificuldades, né? Até alguns times tradicionais, por exemplo, passaram muito maus bocados. Por exemplo, se a gente pegar o caso do Bahia, que chegou até a terceira divisão nacional e agora tá na Série B e tentando voltar para a primeira divisão. A gente não tem mais na primeira divisão nenhum time da região norte, né? Um tempo atrás, um dirigente de um clube do Nordeste falou que até 2014 ele acha que não vai ter mais nenhum time na primeira divisão do Norte e Nordeste. Porque, como o poder econômico fala mais alto, essa questão da organização, do planejamento, os times têm dificuldades financeiras, eles têm dificuldade de vencimento, eles não conseguem segurar jogadores e eles acabam perdendo essa força. Então, mesmo tendo torcida, eles não conseguem apresentar uma campanha boa. É o caso do Santa Cruz, por exemplo, que passa enormes dificuldades num nível nacional, e é um time que tem uma torcida enorme, super tradicional. E eles acabam perdendo esse espaço num cenário nacional, a ponto de um dirigente achar que até 2014 não vai ter mais nenhum clube na Série A e B que não seja do Sul e Sudeste. E isso é muito ruim porque acaba não sendo um campeonato verdadeiramente nacional. Ele acaba sendo um campeonato do Sul e Sudeste, talvez um time do Centro-Oeste, dois, né? É muito ruim.
Professor, desse jeito, onde que o futebol vai parar como fenômeno econômico? Como que o senhor enxerga o futebol daqui a, vamos dizer, em 2014, em 2020?
Eu acho que para 2014, 2020, é difícil. Eu acho que toda vez que você tenta falar o que vai ser, você erra. Mas eu vou arriscar. O primeiro ponto é que, assim, esses aspectos da globalização, eles fazem com que os jogadores europeus percam interesse em... parte dos jogadores percam interesse de jogar a bola, porque tem uma concorrência de latinos e africanos, né, com enorme quantidade de jogadores exportados. Você faz com que clubes tradicionais, aí é o caso de Bahia, Santa Cruz, comecem a ser tratados como se fossem times pequenos, e não são, né? Tem que ser tratados como times grandes. Você diminui rivalidade clubística, então você vai ter às vezes um Bahia contra Vitória só no campeonato estadual, e dependendo do formato do campeonato estadual pode até não ter esses jogos. E você também começa perder o futebol enquanto sociabilidade, não só na prática, mas no torcer, e enquanto ele aumenta como negócio. Os estádios vão se elitizar, o projeto de 2014 provavelmente leva a isso. Vai ser difícil o torcedor conseguir se inserir e vai ter muita dificuldade para pensar um espaço em que vai ser obrigado a ver pela TV aberta, né, os jogos, porque o estádio vai virar um lugar como um teatro, um lugar para poucos.
Professor, o senhor está tocando justamente na época de 2014, a Copa Brasileira. E o senhor já colocou mesmo que o senhor acredita que o futebol no estádio, especialmente na Copa, vai ser uma coisa de elite. Mas e o resto? No geral, a Copa é um bom negócio para o Brasil? O que que a gente vai ter de oportunidade? Os times brasileiros vão conseguir juntar um dinheiro a mais, especialmente aqueles que têm estádios? Como que fica a Copa para o Brasil?
Eu acho que a Copa é um ótimo negócio para o Brasil, para crescer, para desenvolver, para ter espaços. Eu não sou contra ter um estádio bom, moderno, bonito, com banheiros limpos, confortável, mas eu acho que esse estádio ele tem que ter espaço para todo tipo de torcida, desde o torcedor que não tem dinheiro, até o torcedor que quer um luxo a mais, desde o torcedor que gosta de ver o jogo em pé e que quer isso, até o torcedor que quer ver confortável, como se estivesse no sofá da própria casa. Mas a Copa é um ótimo negócio, é um ótimo momento para o país se organizar, para o país repensar o futebol aqui dentro, talvez ele seja muito mais interessante para os empresários. Não sei se os clubes vão conseguir tirar coisa boa em relação a isso, né? Mas às vezes podem aproveitar com venda de camisas ou jogadores ou até jogadores que estão na Europa querendo voltar para o país, mas eu não sei a que custo isso vai ser.
Tá certo, professor. O Palavra de Especialista vai ficando por aqui. Obrigado pela conversa, Paulo Fávero. Muito bom poder conhecer uma face do futebol que sempre desperta curiosidade, mas é pouco discutida e menos ainda compreendida. E obrigado a você, ouvinte, pela audiência. Até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.